Olá, vamos ver se o mercado do boi gordo, segunda-feira, 17 de setembro, está relativamente fraco, já que os negócios normalmente começam mesmo para valer sempre na terça-feira. É o que vamos saber agora também um pouquinho e algumas das tendências do mercado do boi gordo nesta edição de hoje do Notícias Agrícolas. Venham comigo então. Caio Toledo Godoy, da INTL FC Stone, consultor em gerenciamento de risco, sempre aqui conosco, vai nos dar então como ele está vendo esse mercado, né, Caio? Seja bem-vindo num dia relativamente calmo, mas que já dá para dar uma ideia mais ou menos de como anda a situação, seguindo uma tendência dos últimos dias, né, Caio?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. É, exatamente. O que a gente, nós temos visto no mercado é um mercado em viés de alta, porém estável. Preços praticados começaram a semana bem parelhos com a semana passada. São Paulo ainda praticando preços na faixa de 150. O que chamou a atenção só tem sido os diferenciais de base, que a gente tem trabalhado muito fechado, ou seja, os preços nos outros estados têm subido mais do que o preço em São Paulo. Então, isso tem chamado a atenção. E pode ser daqui para frente um estopim para a gente ver São Paulo começar a andar um pouco mais. Mas, cabe dizer que nós ficaremos muito na mão daqui para frente da demanda interna e também da possibilidade de aumento de oferta.
Tá. Você falou viés de alta, mas um viés de alta, Caio, ainda que você acentuou a palavra estável, mas um viés de alta muito, muito comedido, né, Caio?
É, exatamente. É comedido porque há muitas incertezas pairando sobre o mercado, né? Principalmente porque nós estamos em um período eleitoral e cria-se na cabeça de todos algumas dúvidas que nós não sabemos a resposta e só saberemos após, de fato, a eleição de segundo turno presidencial. Então, qual será o comportamento da demanda interna após eleições? Qual será o comportamento do câmbio depois das eleições? Isso impactará as exportações ou não? Qual será o volume de oferta de segundo giro? Então, essas três perguntas estão fazendo com que o mercado fique um pouco cético e um pouco receoso sobre o futuro. Então, a gente acaba vendo o mercado mais estável, mais parelho, mais tentando perceber qual vai ser a reação dessas variáveis daqui para frente.
Perfeito. Caio, independente aí de alguns pontos que a gente pode destacar daqui a pouco, demanda interna, exportações e etc. Como que a FC Stone estava vendo ou está vendo a arroba hoje na média de São Paulo, na comparação com o que vocês previam no primeiro semestre e mais particularmente aí no primeiro trimestre em diante, Caio. Até porque é o seguinte, no fim do terceiro, no fim do primeiro trimestre, a gente já começou a ver sinais de que ia ser uma estiagem um pouco mais complicada nesse ano. Também já havia sinais de que a demanda continuaria sempre sendo muito lenta. E terceiro, a gente via sinais de que as exportações iriam bem. Fez com que vocês dessem uma visão de como que seria o segundo semestre. Está mais ou menos em linha, Caio?
É, nós começamos nossas projeções olhando cenários em anos de eleições. É uma coisa que a gente costuma ver, sempre falando de número nominal, a gente acaba não falando em dados, números reais, que a gente não costuma trabalhar com inflação de curtíssimo prazo. O que nós estávamos prevendo era que a arroba do segundo semestre, muito possivelmente, iria trabalhar na faixa de 10% acima da arroba do primeiro semestre, falando em média. Como nós tivemos uma média dos primeiros semestres trabalhando em torno de R$ 140, nosso número para o segundo semestre ficaria na faixa de R$ 154. E por que disso? Porque se trata de um ano de eleição, nós tínhamos que, muito possivelmente, nós teríamos algum estresse no câmbio que poderia impulsionar nossas exportações. Nós trabalhávamos primeiramente com o número de 8% de alta de exportações e já revisamos esse nosso número para 10%. Que daria na média daqui do fim do ano na faixa de 130 mil toneladas por mês. Então, hoje o mercado está muito em linha do que nós acreditávamos. Esse número pode ser que seja subestimado, nós podemos ter valores maiores? Podemos, como também podemos ter esse número superestimado. Mais uma vez, nós vamos sempre bater daqui para frente na tecla eleição, porque é uma variável de extrema importância daqui para frente. e ela muito, muito possivelmente nos dará uma noção exata de qual será tanto as questões econômicas quanto políticas até o fim do ano.
Até porque, né, Caio, o primeiro turno está aí, possivelmente após o primeiro turno, podemos ter novas variações em relação a câmbio, porque aí na verdade já é uma outra eleição. Então tem uma série de fatores que vai depender mesmo do meio de outubro, de outubro para frente, né, Caio?
Exatamente. Se fala muito no mundo político que o segundo turno são novas eleições. Uhum. Então o mercado, com certeza, ele vai ficar todos os dias tentando rastrear quais são as possibilidades e tentar colocar no preço, no fim das contas, quais são as possibilidades reais de cenário das eleições. Então, uhum, isso muito provavelmente vai impactar a gente aqui. Acredito que até as eleições nós teremos um câmbio fortalecido, onde as indústrias frigoríficas de grande porte tendem a tentar fechar alguns contratos de exportações de maior volume para tentar aproveitar esse câmbio alto, porque ele não sabe se depois das eleições teremos um câmbio alto ou não. Porque ainda é uma variável que é muito difícil a gente cravar qual vai ser a tendência dela. O mercado prevê, vamos falar de índices econômicos, o mercado projeta hoje um câmbio para o final de 2018 muito abaixo do que a gente vê hoje rodando no mercado spot. Então, muito provavelmente, nós teremos um câmbio abaixo do que nós estamos vendo hoje. Não tem como cravar nada, mas acredito eu que, dado esse câmbio alto, hoje na casa de 4,15, 4,20, as indústrias frigoríficas, principalmente as de grande porte, devem aproveitar esses valores para fechar mais contratos de exportações.
Perfeito. Agora, quando a gente fala de exportações, Caio, isso daí tem alguma influência? A gente sempre faz a mesma pergunta, né? Até para você, Caio, como para outros. Tem realmente uma influência muito importante no dia a dia do mercado do boi, Caio?
Acaba tendo, principalmente em São Paulo.
Estamos falando,
basicamente, se a gente pegar a média do ano passado, trazer para esse ano, estamos falando de praticamente 40 mil toneladas de carne natura a mais do que a média do ano passado. E não é a nossa fonte principal, mas é uma válvula de escape, principalmente com o mercado doméstico muito estável. Outro ponto que vale destaque é que se a gente pegar os países que nós estamos exportando hoje e quem tem acesso a esse grupo de países, nós estamos falando praticamente de frigoríficos grandes, que acabam sendo concentrados aqui na região centro-sul. Vamos pegar basicamente São Paulo. Então, isso chama a atenção, porque num cenário, nós podemos ter mais firmeza aqui em São Paulo do que os demais estados. Uhum. É difícil a gente cravar alguma coisa também, porque a gente também tem outra questão que foi muito atípica desse ano e acendeu um holofote, que é na questão de frete. Uhum. A gente tem visto muito a questão de frete impactar a arroba no Mato Grosso. Uhum. Justamente porque a tabela que era uma originária acabou sendo revista já duas vezes. Então, isso tem mexido um pouco com o mercado de lá. Então, eu acho que tanto a questão câmbio quanto a questão frete pode esse ano impactar o mercado de arroba.
Perfeito. Caio, voltando aí ao mercado interno também, mas aí voltando mais especificamente a essa expectativa em torno das eleições, de como que vai ser o comportamento do câmbio, né, vis-a-vis a como os agentes vão analisar o risco, né, o risco das eleições, especialmente no segundo turno. Mas no dia a dia, Caio, quando a gente fala de varejo atacado, quer dizer, o mercado do boi, ele, como que a gente entende que ele pode ser influenciado por esse fator, Caio? Afinal de contas, é gênero de primeira necessidade, bem ou mal, tem que ter um giro de alguma maneira. Como que a gente entende, então, essa situação, Caio?
Eu acho que quando a gente fala de varejo, a gente fala de confiança. A gente fala qual que é a confiança do consumidor. Porque esse, no fim das contas, ele que está ali na ponta final, ele sempre faz as contas. Vale a pena fazer o quê? Nós tivemos, atualmente, o preço do suíno subindo, o que favoreceu muito a carne bovina. Nós tivemos também a carne de frango, pelo menos estável, o que ajuda um pouco a carne bovina. Porém, com o cenário econômico mais incerto, nós teremos, muito provavelmente, essas pessoas, a ponta final, refazendo as contas novamente. A gente vai bater de novo na tecla confiança. Ele vai olhar, bom, fazendo as contas aqui, vale a pena comprar mais frango, carne bovina. Mas deixa eu pensar bem, eu não sei se eu vou estar empregado daqui um mês. Qual vai ser o comportamento do empresariado pós-eleições. Então, uhum. essa pessoa, na ponto final, pode, no fim das contas, estão falando de cenários, fazer as contas e acabar tendendo a pegar carne de valor mais barato, justamente porque ela tem um pouco de receio sobre o futuro. Uhum. Isso é típico de quando as economias estão desacelerando ou estão em processo de aceleração, mas muito baixo, como que acontece hoje no Brasil.
E se a gente lembrar, né, Caio, que as expectativas dão de que o crescimento desse ano vai ser menor do que se projetava, em linha mais ou menos com isso que você falou, a gente pode ter aquela visão contrária a muitos de que o brasileiro sim, está atento sim às eleições, né, Caio, de uma maneira geral, né?
Exatamente, ele está atento, porque o grande ponto que eu acho que deixa um pouco eu cético sobre qual será o comportamento da roupa daqui para frente, vem muito sobre a demanda interna. Acho que esse ponto vai ter de muita... tem que ter olho muito próximo a isso, porque eu acredito que algumas variáveis que nós sempre tínhamos como a favor da demanda, que era 13º, empregos temporários, que são típicos de fim de ano, nós podemos ter essas variáveis como sendo variáveis que a gente não se comporta do jeito que a gente gostaria.
Uhum.
Porque dependendo se nas eleições pode vir alguma incerteza econômica, e as pessoas tendem a, por exemplo, a tentar poupar mais dinheiro, os empregos temporários que injetem dinheiro na economia podem ser ainda ficar um pouco abaixo das expectativas de todo mundo e todo o mercado financeiro, e isso pode, no fim das contas, colocar um freio na demanda interna que já tem ficado praticamente estável desde o começo de agosto, onde teve uma ligeira alta.
Muito bem,
então, se a gente
pegar
essa variável estável, a gente vai depender praticamente de exportação e de oferta.
Muito bem, muito bem, muito bem lembrado. E, Caio, para a gente, chegando mais ou menos à nossa conclusão, a gente pode dizer que, juntando todas essas questões, deixando ainda um pouco a questão das exportações meio que de fora dessa curva, a gente pode dizer, mais ou menos com algum grau de certeza, de que tudo isso está tirando um pouco mais de fôlego da firmeza do boi. É isso, né, Caio?
Pode estar tirando um pouco de fôlego ou também deixando o mercado um pouco naquele aquele índice de espera. Todo mundo esperando, tentando compreender qual que vai ser o cenário daqui para frente. Como o cenário é muito incerto, acredito eu que as grandes indústrias têm ficado, bom, vamos continuar no pique que está, vamos ver qual que vai ser o comportamento para a gente, a partir desse comportamento a gente poder avançar ou tirar o pé.
Uhum.
Lembrando que a gente começa a escutar alguns boatos de algumas dificuldades financeiras aparecendo, surgindo em alguns setores. Então, isso também cabe muita atenção. Nós temos que ver qual vai ser o comportamento econômico daqui para frente. E isso, no fim, pode impactar diretamente o preço da roupa.
Exato. Finalizando, Caio, você vê então que é uma entressafra que não foi aproveitada em termos de preço como se poderia ou como se aproveitou em outros anos, Caio?
Olha, eu acho os preços dessas entressafras são preços basicamente são altos, mas o que comprometeu muito esse ano a margem do pecuarista não foi, acredito eu, que a ponta final, mas sim a questão de insumos. Então, a gente tem visto muito aumento do custo, do custo fixo, muito função do diesel. A gente tem visto muito quem não se planejou, tem comprado insumos muito caros, seja ele farelo de soja, seja ele o DDG, seja ele torta de algodão, seja ele o milho ou o sorgo. Então, acho que esse ano a questão que mais impactou o pecuarista nem tenha sido a ponta final, que é o preço da roupa, e sim a ponta primária, que foi a questão dos insumos.
Exato.
E aí eu sempre bato na questão planejamento, porque no começo do ano nós tínhamos esse mesmo preço da roupa que hoje a gente vê na BMF, porém com o milho na BMF a R$30 e não a R$42.
Uhum.
R$40. Então, é uma questão de planejamento, porque muitos confinamentos grandes conseguiram se planejar, não compraram milho no físico no começo do ano, porém, tinha algumas compras realizadas no mercado financeiro que seguraram uma compra de milho hoje R$10, basicamente, abaixo do preço pago hoje. uma vez que a Bolsa cobriu R$10 do valor dessa saca.
Exatamente.
Então, eu sempre bato na tecla planejamento.
Quem travou nos dois balcões, né, Caio, tanto no boi como no milho, acabou se dando bem, né?
É, exatamente. Esse ano foi muito mais um ano de quem ganhou no milho e o boi acabou permanecendo estável. Uhum. Tiveram alguns momentos de leve ganho, mas o quem deu propiciou mais ganhos esse ano foi a questão de insumos. Todo ano a gente percebe que uma das duas pontas acaba dando alguma ponta de chance do pecuarista poder se proteger e conseguir alavancar suas margens.
Muito bem, Caio, muito bem. Meu caro, foi um prazer então tê-lo aqui conosco mais uma vez, viu? Muito obrigado por suas considerações aqui. Vamos lá, vamos ver como vai se comportar a semana, Caio. Forte abraço.
Forte abraço, Giovana. Abraço para você e boa tarde a todos.
Um abraço. Um dos destaques que a gente pode aqui denotar do Boi Gordo, segundo o Caio Godoy da FC Stone, é de que essa rouba aí na faixa de 150, 151 ou 149,50, segundo o CPEA de sexta-feira, é que está mais ou menos alinhado com o que se previa no começo desse ano, que nesse segundo semestre a rouba provavelmente ficaria em 10% acima do que foi a média praticada no semestre passado. Ainda tem uma expectativa de demanda, mas muito interna, de melhora, mas muito, muito aquém ainda. Mas é o grande balizador hoje que pega todo mundo nesse mercado, é a questão das eleições, risco, câmbio e etc., a questão do 13º, se vai haver emprego, se não vai haver emprego sendo mantido, se vai ter emprego temporário, quer dizer, que tudo isso, segundo o Caio Godoy, chegou já no consumidor comum, aquele que vai comprar carne, sim, no supermercado, no açougue, e isso tira um pouco... nem tanto a questão da alta na ponta final, porque a alta também hoje ela é muito mais ligada à entre-safra, mas tira um pouco das expectativas e de fôlego desse mercado, pelo menos até passar o primeiro turno. Vamos aguardar então, vamos ver aí como vai se comportar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no CPEA de sexta-feira, uma queda de 0,20% a R$ 149,50. Claro, estava abrindo a segunda quinzena, como diz o Caio, perde um pouco de fôlego aí. E a B3 hoje, vamos dar uma olhada, o setembro a 151. Sem variação, um outubro a 152,40 com menos 0,20%. O novembro, sem variação, e cotada a 152,50. E a rouba em dezembro, com uma queda de 100%. Opa, deve ter alguma coisa estranha aí. A R$ 153. Realmente, errado mesmo. Forte abraço, Notícias Agrícolas fica por aqui com a gente hoje. Muito obrigado.